é perfeitamente aceitável e positivo. Aqui, usaram o argumento de que o Partido dos Trabalhadores era o interessado nessa proposta, de que o PT formou o PSD, que veio para a base do governo, e agora não queria que outros partidos se formassem. Eu quero lembrar aos que estão me ouvindo agora, procurem ler nos jornais a época em que foi criado o PSD, quem se vangloriava de estar apoiando a criação do PSB. Quem se vangloriava de dizer que o PSB já tinha um compromisso político com uma determinada candidatura à presidência da República. Agora que o PSD mudou sua posição em relação a isso, então querem atribuir ao PT ter criado esse projeto. O PT não foi favorável que se rompesse o que estava determinado na lei quando o TSE definiu que os parlamentares que migrassem para o novo partido poderiam levar o tempo de televisão e o tempo do rádio. E digo mais a Vossa Excelência, digo mais, de um lado estão aqueles que, usando o argumento da criação da rede democrática, usando a figura respeitada pelo Brasil, respeitada por todos nós, que é a ex-ministra Marina Silva, na verdade escondem as verdadeiras razões. Os que estão usando a rede democrática de Marina como pretexto para combater o PT, na verdade querem é beneficiar-se a si próprios. Eles não estão querendo, não é a rede democrática. Eles estão querendo é a mobilização democrática. É isso que eles querem. Porque sabem, em primeiro lugar, que não é fácil construir um partido no momento em que foi dado início à construção da rede democrática. E sabem também, até pelas convicções político-ideológicas que a ex-ministra e ex-senadora Marina Silva tem, não serão muitos os parlamentares que vão migrar para a rede democrática. Migrarão, sim, para a mobilização democrática. Os que realmente têm interesse em barrar esse projeto estão usando como argumento e como pretexto de que não se quer permitir que a rede democrática exista. Não, ela existirá. Conseguindo as 600 mil assinaturas, ela existirá. E aqui eu disse na semana passada, se estão preocupados com o tempo de televisão, por que não apresentam uma proposta para que aquela parte do tempo de rádio e televisão que é dividida igualmente seja aumentada? Por que não propõe isso? Ao contrário, todos eles querem o que esse projeto de lei esconde, o que esse projeto de lei traça como objetivo em termos de divisão do tempo de televisão. Todos os partidos que aqui se colocaram contra, eles vão ganhar mais tempo de televisão. Existe uma história que se conta, eu já tentei por várias vezes tentar identificar a situação, a fonte, os atores, mas eu apenas vou citar o milagre porque eu não consegui identificar o santo. Mas se conta que num determinado parlamento desse país, numa determinada situação, o PSD tinha um parlamentar que se posicionou juntamente com seu partido contra a criação de um benefício para os parlamentares, uma dessas sinecuras que acontecem muitas vezes no parlamento, privilégios, e ao discursar disse: sou contra, meu partido é contra e nós votaremos contra. Ao descer da tribuna, disse ao primeiro que estava ao lado dele: mas eu confio no patriotismo da maioria. É isso que está acontecendo aqui. Muitos partidos que vêm aqui para fazer discurso contra o PT, contra a presidenta da República, no fundo estão torcendo para que essa lei seja aprovada e coloquem nas costas do PT a responsabilidade por, eventualmente, algum partido não se organizar. Na verdade, o que deveria ter sido feito era discutir aqui a constitucionalidade, tentar derrotar a constitucionalidade, tentar apresentar uma emenda para que essa proposta não valesse agora e só então, se fosse o caso, recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que ele pudesse julgar a posteriori se essa lei era constitucional ou não. Falam do autoritarismo do PT. Vossa Excelência, ao usar a tribuna, disse muito bem. São 10 anos de governo. Identifique-se nesse país, ao longo desses 10 anos de governo, um ato do presidente Lula ou da presidenta Dilma que visasse cercear as liberdades democráticas nesse país, que visasse cercear o direito de organização político, partidária, sindical, qualquer deles. Ao contrário, nesses 10 anos, nós só fizemos fortalecer a democracia. Tanto é que alguns se acham no direito de vir a essa tribuna e comparar a presidenta Dilma com generais da ditadura. Agem muitas vezes como inimputáveis. Acham que podem dizer tudo. A democracia é tão grande nesse país que um parlamentar pode desrespeitar a autoridade máxima do Poder Executivo. Portanto, nós não vamos aceitar essa pecha. A presidenta Dilma foi uma combatente da liberdade, padeceu na tortura por defender o direito do povo brasileiro expressar livremente as suas ideias e as suas opiniões. Nós não vamos aceitar essa pecha que nos querem imputar. Falam de casuísmo, mas o que foi a emenda da reeleição na década de 90? Vários dos que agora falam em casuísmo patrocinaram aquela emenda que permitiu a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso e depois de presidentes, governadores e prefeitos Brasil afora. Portanto, não há autoridade política a esses partidos, aos seus líderes, aos seus parlamentares, para fazerem esse ataque à presidenta da República, ao Partido dos Trabalhadores. Portanto, senhor presidente, eu quero, na tarde de hoje aqui, dizer que aguardo com muita esperança que o diálogo que hoje aconteceu entre o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e o eminente ministro Gilmar Mendes, que nós possamos ter um processo de reflexão de parte a parte, que possamos ter um entendimento para que as funções do Congresso Nacional sejam preservadas, bem como as funções do Supremo Tribunal Federal. Não há de nossa parte, não é da parte do PT, qualquer iniciativa, qualquer tentativa de restringir os poderes do Supremo Tribunal Federal. Não podemos falar pela posição de um parlamentar, mas não foi o Partido dos Trabalhadores que bancou qualquer emenda que viesse a estabelecer qualquer restrição. Nós iríamos discutir, debater, se essa proposta chegar ao Senado, nós vamos discuti-la, vamos debater, mas nós somos defensores e escravos da Constituição. Não vamos apoiar qualquer medida que quebre a harmonia entre os poderes, que quebre a independência entre os poderes, porque isso seria quebrar a própria democracia. E nós que lutamos, e muitos que vêm aqui a essa tribuna para dizer que lutaram contra a ditadura, não foram os únicos. Muitos de nós, no movimento sindical, em organizações clandestinas, eu próprio fiz parte de um partido clandestino na época da ditadura, militei no movimento estudantil, no movimento sindical, lutando pela liberdade. Será que no Brasil nós teríamos conquistado a democracia se não tivesse havido o movimento sindical do ABC, que, com várias greves e colocando a necessidade da organização sindical, colocou também em xeque a ditadura militar? É óbvio que foi importante o papel dos partidos que existiam naquela época, dos parlamentares que tinham a coragem de denunciar as arbitrariedades da ditadura. Mas, com certeza, não foram os únicos. Isso foi uma conquista da sociedade brasileira. E, portanto, nós não aceitamos aqui quem quer que seja que venha questionar o compromisso do Partido dos Trabalhadores com a democracia, com as liberdades democráticas, com o respeito à Constituição. Portanto, senhor presidente, entendo que tudo o que nós desejamos é que possamos ter amanhã nos jornais uma notícia alvissareira de que os ânimos estão serenados, de que cada um dos poderes vai discutir como enfrentar essas questões, respeitando os espaços de cada um e fazendo com que tenhamos essa harmonia. Portanto, eu quero manifestar aqui o meu posicionamento. Entendo que a separação de poderes não é algo abstrato, portanto, é necessário que tenham os magistrados e os parlamentares também a mesma consciência quando proferirem suas decisões sobre o processo legislativo, sobre a Constituição brasileira, sob pena de se imiscuírem reciprocamente em competências que não são as suas. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Obrigado, senhores ouvintes e telespectadores da TV Senado e Rádio Senado.